Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O empresário Oriovisto Guimarães, do Podemos, fundador do Grupo Educacional Positivo, foi eleito senador pelo Paraná com 2.957.239 votos. Foi o primeiro colocado nas duas vagas aqui do Paraná e ele é o nosso convidado hoje. Muito obrigada, senador, pela participação com a gente.
Muito obrigado a vocês por esse convite e uma saudação especial a todos os nossos ouvintes.
Votação expressiva para uma primeira disputa a um cargo público. O senhor ficou impressionado com esses quase 3 milhões de votos?
Eu fiquei muito feliz, embora as pesquisas de BOPE e outros institutos dissessem o contrário disso. Sempre divulgaram que o senador Requião seria o primeiro classificado. Eu fiquei agradavelmente surpreso, porque as urnas confirmaram aquilo que eu sentia em contato com a população.
Durante a campanha, o senhor defendeu prioridade em ver reformas previdenciária, trabalhista, tributária, principalmente aprovadas. Qual é o projeto que o senhor quer ajudar a aprovar tão logo assuma o Senado?
Para mim, a primeira e absoluta prioridade são leis mais duras contra a corrupção. Eu acho que nós precisamos muito dessas leis. Porque numa casa ou num governo, enfim, numa igreja, em qualquer lugar onde existem pessoas roubando, mentindo, se corrompendo, nada vai dar certo. Então, se há algo que nós temos que tentar eliminar desse país, é a corrupção, esse conluio que tira dinheiro que iria para a saúde de uma criança, que iria para alimentação de alguém carente e coloca na mão de verdadeiros bandidos que tentam assaltar o dinheiro dos impostos.
Como empresário bem-sucedido que o senhor é, vê dependência do governo para alavancar negócios no Brasil?
Olha, tudo que o empresário quer, na verdade, é que o governo não atrapalhe. Que o governo não crie normas demais, quer que o governo dê segurança jurídica. Veja, quando alguém vai montar um negócio, você vai montar uma fábrica, por exemplo. Você tem que pesquisar o mercado, você tem que comprar um terreno, você tem que construir um prédio, você tem que comprar maquinários, você tem que contratar funcionários. Isso, às vezes, leva um ano, dois anos, sem que o empresário tenha um centavo de retorno. Para isso, ele precisa o quê? Segurança jurídica. Saber que as leis não vão mudar, saber que não vai vir uma inflação galopante, saber que não vai ter uma crise econômica enorme provocada pelo nosso governo. Então, se o governo conseguir assegurar um clima de baixa inflação, juros baixos e segurança jurídica, é tudo que o empresário precisa. Isso é assim em qualquer lugar do mundo.
Eu fiz essa pergunta porque ela tem uma ligação direta com o combate à corrupção também, senador, porque a gente viu aí o que a Lava Jato mostrou, essa dependência e essa extorsão, tanto por parte do poder público quanto dos empresários.
É,
né?
Verdade.
Uma relação muito difícil, mas que precisa ser encarada.
Precisa ser encarada e precisa ser debelada, precisa acabar com isso. O empresário tem que viver por conta própria, não tem que ficar se pendurando no governo, não. As concorrências do governo têm que ser transparentes, limpas. Os empresários precisam competir entre si, nada de fazer esse conluio de armar para um dar preço de cobertura ou coisa que o valha. Existem formas de se fazer concorrência que se pode evitar esse tipo de coisa. E nada, principalmente nada de empresário conversando com um político, conversando com um diretor de estatal e fazendo acertos por fora. Isso é que é, por isso que eu coloco como prioridade um o combate à corrupção. Isso tem que ficar assim muito fácil para o Ministério Público, muito fácil para a Polícia Federal pegar essa gente e colocar na cadeia o mais rápido possível.
Para a maioria dos seus eleitores, que são trabalhadores, assalariados, como é que o senhor pretende legislar a partir do Senado? Que projeto interessa para a população de uma forma geral?
Então, para a população de uma forma geral, interessa um país onde o governo seja o menor possível, esse é meu pensamento, onde não se desperdice o dinheiro dos impostos. Eu sempre disse na minha campanha, repito aqui, existem duas maneiras de você colocar fora o dinheiro dos impostos que nós duramente pagamos, que o trabalhador paga. Uma maneira é roubando, e aí nós precisamos das leis anticorrupção e a polícia, que está bem estruturada para prender essa gente, o Sérgio Moro, etc. e tal. Mas tem uma outra maneira de acabar com o dinheiro dos impostos, que é mais complicado de você combater, que é a incompetência, que é essa coisa de ficar contratando parente, de criando vaga para deputado que perdeu a eleição, sabe? De dar privilégios a pessoas que estão no governo e não ter privilégios. Privilégio não pode ter nenhum para ninguém, né? Principalmente no setor público. O governo tem que dar o exemplo. Então, o próprio Senado tem que dar o exemplo. A própria Câmara Federal tem que dar o exemplo, né? O Supremo Federal tem que dar exemplo. O presidente e seus ministros têm que dar o exemplo. O que que faz uma pessoa, o que que faz uma empresa quando tem dificuldades econômicas? Faz economia, não é? Reduz os gastos. E é isso que o governo tem que fazer, aplicar bem o dinheiro. É isso que vai dar exemplo para a população e é isso que realmente pode ajudar os trabalhadores e o povo em geral.
Falando então do eventual governo de Jair Bolsonaro, eu queria que o senhor avaliasse um pouco também os assuntos polêmicos colocados por ele enquanto possível presidente, né? Até porque a partir do Senado o senhor vai fazer ou não parte de uma base de apoio à presidência da República e vai se posicionar. Por exemplo, Jair Bolsonaro defende a redução da maioridade penal, defendia para 16 anos, ontem passou a defender para 17. Liberação do porte de arma, isso para citar alguns detalhes que foram colocados durante a campanha que são polêmicos, ou mesmo a contradição do general Mourão, que é o vice, falando sobre intervenção militar no governo. O senhor acha excessivas essas declarações? O senhor concorda com elas? Qual é a sua posição?
Deixe-me esclarecer. O meu candidato à presidência da República era o Álvaro Dias.
Sim.
Eu estava com o Álvaro Dias durante todo o primeiro turno. Eu nunca estive nem com o Bolsonaro, nem com o Haddad. Mas eu quero dizer o seguinte, o Bolsonaro não é o meu sonho de consumo como presidente. Eu gostaria de ter uma outra opção. Mas o fato é que nós não temos outra opção. Agora nós temos que optar entre o Bolsonaro ou entre o Haddad. E a minha opção é clara pelo eu, enquanto cidadão, não posso falar em nome do meu partido, mas eu, como cidadão, vou optar pelo Bolsonaro, com certeza, por uma razão muito simples. Tem uma frase popular que diz assim: errar é humano, persistir no erro é burrice. Eu não quero fazer a burrice de entregar de novo o governo para o PT, um partido que criou 13 milhões de desempregados, que fez o escândalo do Petrolão, que usou a nossa democracia para querer instrumentalizar empresas, ministérios e cargos para transformar isso num projeto de poder, não é? Basicamente, tem três vias para se implementar o socialismo, né? Eu vou dizer duas vias para se implementar o socialismo. Ou você faz uma revolução armada, como aconteceu em Cuba, ou você toma o poder usando as eleições, como aconteceu na Venezuela, e veja o que está acontecendo com a Venezuela. Veja todas as declarações de apoio do PT à Venezuela. Então, com relação ao governo Bolsonaro, eu acho que é uma tentativa nova. Se for um erro, será um novo erro, não é? E lá no Senado, nós vamos apoiá-lo em tudo que ele for fazer que a gente considere correto, certo, e vamos discutir e vamos nos opor em medidas ou propostas que ele tenha que a gente considere que não atende os interesses da população.
O senhor acha que vai conseguir manter uma independência?
Ah, com absoluta certeza. Eu acho que no Senado a independência são só 81, são pessoas com mais experiência. Ali ninguém vai votar sobre orientação que não seja a própria consciência.
Todos os senhores eleitos estão falando dessa coalizão, né? Dessa união dos esforços, Álvaro, Oriovisto e Flávio Arnes. Isso fará diferença, senador?
Fará uma grande diferença, porque são três senadores agora que não vão ficar discutindo ideologia, não vão ficar dizendo bravata, não vão ficar brigando com o governador. Nós fomos eleitos para representar o Paraná. Eu tenho essa consciência, o Flávio Arnes tem essa consciência, é meu colega da Academia Paranense de Letras, conheço bem o Flávio. O Álvaro eu conheço de 300 anos, né? Gosto muito dele. E nós vamos realmente fazer uma bancada unida na defesa dos interesses do Estado do Paraná. Não vai acontecer mais aquilo que aconteceu no passado, que por causa de brigas políticas o Paraná foi prejudicado e o Rio Grande do Sul, por exemplo, conseguiu 4 vezes mais verbas federais do que o Estado do Paraná. Isso vai acabar. Nós vamos agora ajudar o Paraná.
Tá certo, senador. Agradeço sua disponibilidade em nos atender mais uma vez. Desejo sucesso. E sempre que possível, a Rede Aerp está aberta também a recebê-lo aqui e falar das suas propostas.
Muito obrigado a todos. E se me permite, quero agradecer toda a população do Paraná por essa votação expressiva, por essa energia boa, por essa confiança E quero dizer a todos que podem estar certos que eu vou dar o melhor dos meus esforços para não decepcionar ninguém. Obrigado.
Na edição desta sexta-feira, vamos entrevistar o também senador eleito Flávio Arnes. E eu fico por aqui hoje, espero você amanhã, um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.